Senhora Presidente, senhores senadores, senhora senadora, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, eu venho a essa tribuna nessa tarde e noite de hoje para tratar de um assunto que nos últimos dias tem sido o principal tema do noticiário econômico nacional. Todavia, senhor Presidente, senhora Presidente, não sem antes dizer aqui, mais uma vez, do meu lamento e da minha profunda consternação pela morte brutal de Karine Lorraine Chagas de Oliveira, Milena dos Santos Nascimento, Mariana Rocha de Souza, Larissa dos Santos Atanásio, Bianca Rocha Tavares, Luísa Paula da Silveira Machado, Larissa da Silva Martins, Jéssica Guedes Pereira, Samira Pires Ribeiro, Ana Carolina Pacheco da Silva, Rafael Pereira da Silva e Igor Moraes da Silva. Meus sentimentos também para as crianças que ficaram feridas, algumas ainda hospitalizadas, aos pais, alunos, professores do Colégio Municipal Tasso de Oliveira. Que Deus guarde essas crianças que nós não soubemos guardar. Como dizia, senhora Presidente, nos últimos dias o noticiário econômico tem insistido no que ele próprio define como escalada da inflação. Em outras palavras, que está havendo um aumento generalizado e contínuo dos preços dos bens e serviços em nosso país. Conquanto a expressão utilizada deixa transparecer evidente exagero, pois que, felizmente, estamos muito longe do cenário de instabilidade e de descontrolada espiral inflacionária que antecedeu o Plano Real, é bom que estejamos atentos a esses níveis preocupantes. Afinal, por amarga experiência vivida durante décadas, sabemos perfeitamente bem o valor de uma economia estabilizada. Por isso mesmo, todo verdadeiro patriota tudo fará para impedir o retorno da inflação, pois essa é uma situação que não desejamos, porque ela pune o trabalho, avilta a moeda e asfixia os sonhos de uma vida segura. Não queremos mais viver naquele ambiente de intranquilidade onde todos os dias subia o preço do feijão, do arroz, da carne, enquanto que os salários dos trabalhadores perdiam valor rapidamente. A despeito de eventuais problemas que poderão surgir na trajetória de nossa economia, não posso compartilhar da ideia de que estamos no rumo de uma economia insustentável que possa ser comparada ao voo de galinha. Essa é uma aposta de quem não tem o menor compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes e telespectadores dessa sessão, estou falando do mercado financeiro. Com toda honestidade e falando claramente para os senhores, o mercado financeiro tem se mostrado uma criatura teratológica, sanguinária, sem alma e sem coração, cuja ação se move exclusivamente pela busca de satisfação de seus próprios interesses, simbolizados no insaciável anseio por mais e mais lucro. Lucro, aliás, que se materializa na vigência de taxas elevadíssimas de juros, como se cansava de denunciar o grande e saudoso ex-presidente da República, Zé Alencar, de saudosa memória. Assim como ele teve a coragem de enfrentar o câncer com toda a força do seu otimismo, também o teve para combater os juros altos, mesmo sendo ele a segunda pessoa do governo. O grave problema, senhora Presidente, é que no momento em que se verifica uma tendência altista no nível da inflação, o mercado financeiro, movido, repito, pelo desejo de ampliar suas expressivas margens de ganho, sem se importar com o resto da economia, resolve lançar suas poderosas baterias contra o Banco Central, guardião da nossa moeda. É contra esse absurdo, essa espécie de crime lesa-pátria, que me insurjo, nesse momento, fazendo questão de manifestar essa posição aqui nesse plenário, para que fique registrada a repulsa do Partido Republicano Brasileiro a esse fato lastimável. Ao insistir na descrença de que as decisões da Autoridade Monetária Nacional para coibir as pressões inflacionárias possam ter êxito, o mercado financeiro joga no quanto pior, melhor. Trata-se de gesto de pura insanidade, ademais, profundamente impatriótico, incapaz de sustentar-se tecnicamente, mas que serve aos propósitos de maior acumulação de capitais por parte de quem não enxerga nada além de seus interesses mais imediatos. O mercado financeiro internacional e nacional, pouco se importa com os demais segmentos econômicos, justamente aqueles que produzem de fato as riquezas do nosso país, a exemplo da indústria, da agricultura, do comércio e dos serviços. Precisamente por assim ser, senhora presidente, é que se pode afirmar ter esse tipo de crítica em endereço certo e, acima de tudo, alvo facilmente identificável. A mal disfarçada pressão para que se eleve a já muito elevada taxa de juros sob alegação de que ele é o único instrumento capaz de combater o crescimento da inflação. O inaceitável, mais terrível disso, é que, na prática, uma pressão assim acaba por influenciar a especulação com os preços, ou seja, por influenciar, retroalimentar a alta da inflação. O Banco Central, que enfrenta nesse instante os desafios naturais de um governo que mal completou 100 dias, está conduzindo a política monetária de maneira séria, com medidas macroprudenciais sobre a expansão do crédito, que se somarão ao controle gradual da taxa de juros. Tudo para não comprometer o crescimento do país. Até há pouco, o mundo passou por uma crise econômica muito forte, que levou à estagnação do crédito internacional. Mas agora a situação se inverteu com o retorno do fluxo de capitais internacionais. Como temos aqui uma das mais altas taxas de juros do mundo, o país tornou-se grande atrativo de especuladores externos. O que põe em risco nossa estabilidade econômica e avilta o valor do dólar em relação ao real, prejudicando a nossa indústria. Nós que já vivemos um processo de desindustrialização expressivo. É por isso que o mercado trava essa quebra de braço com o Banco Central contra as medidas macroprudenciais que o banco vem tomando para conter o excesso de recursos estrangeiros. Não obstante tudo isso, senhor presidente, senhora presidente, vemos o mercado financeiro massificando de forma impiedosa as críticas à ação da autoridade monetária, pouco se importando com as consequências disso para a economia do país. Eles, os agentes do mercado financeiro, não querem que o governo conceda qualquer vantagem para os demais setores da economia, muito menos para os trabalhadores. Um exemplo disso é a lei que aprovamos há pouco nessa casa, dando garantias de ganho real para o salário mínimo, que vem sendo fortemente criticada. O problema, aos olhos do mercado, é que as medidas macroprudenciais de contenção ao crédito afetam diretamente os ganhos dos bancos, que por isso investem pesadamente contra o Banco Central. Na verdade, é isso, e isso tem que ser dito aqui, o mercado não se preocupa com a inflação alta, até porque ela aumenta seu lucro. Usa da crítica à política do Banco Central unicamente para forçar a alta dos juros. Essa é a sua intenção verdadeira. É, portanto, um crime que o mercado financeiro está fazendo, já que seu objetivo é tornar o Banco Central refém de seus interesses. Apenas para argumentar, digamos que a posição da autoridade monetária suscite algum tipo de dúvida no mercado. Nesse caso, o que faz sentido é o mercado cobrar esclarecimentos necessários. O que as pessoas de boa fé não podem aceitar é que o mercado, com a regimentação da mídia nacional e de renomados economistas, moldados unicamente pelo pensamento ortodoxo, faça pressões por todos os lados para forçar uma mudança na política monetária do Banco Central de acordo com seus interesses. Ao dizer isso, penso externar a posição dos brasileiros, aqueles que, na maioria, não compreendem a dinâmica maliciosa do mercado financeiro e, muito menos, essa pressão descomunal, mas que sentem no bolso as consequências reais da inflação e dos juros altos. Para esses brasileiros que torcem, que trabalham duro pelo sucesso do país e pela elevação dos padrões de vida do conjunto da população, e não apenas de uma minoria gananciosa e insaciável, é que trago aqui essa denúncia. Muito mais do que uma percepção distinta do processo econômico, algo que seria normal e plenamente aceitável, pois sabemos que o mercado se movimenta com base na concepção globalista, mas o que nos parece estar ocorrendo é o intento deliberado de desmoralizar a nossa autoridade monetária, desfazendo a nossa realidade. Isso, senhor presidente, senhora presidente, não pode prosperar, sob pena de enredar a economia nacional num perigoso jogo cuja derrota pode ser antecipada. Jogo, eis a palavra. Até mesmo pela palavra descuidada de gente que bem o representa, é assim que o setor financeiro enxerga o desenrolar da dinâmica econômico-financeira. Trata-se de um erro palmar. Se desejável, é a busca do lucro numa economia de mercado. Necessário também que existam normas e regras às quais todos os agentes devem se sujeitar. Normas e regras, diga-se, com existência, se justifica para que se cuja existência se justifica para que se obtenha a estabilidade macroeconômica e o justo equilíbrio na relação entre seus agentes. Assim, é moralmente injusto e imperdoável que se queira reduzir o conjunto da economia apenas aos interesses do setor do mercado financeiro. Ao insistir nessa miopia histórica, o dito mercado conspira contra si mesmo, movido pela estúpida ansiedade de ganhar sempre mais e a curto prazo. O Banco Central Europeu aumentou sua taxa básica de juros para 1,25% ao ano. Isso prova que a inflação nesse momento é muito mais um fenômeno mundial do que uma instabilidade econômica do Brasil. Porque lá na chamada zona do euro há muito espaço para crescimento dos juros. Aqui estamos na casa dos 11,75 com possibilidade de voltar aos 12,75. O que, a meu ver, seria injusto e imprudente. Espero, portanto, ter ficado claro que hipoteco e reitero minha integral solidariedade à direção do Banco Central do Brasil, na pessoa do seu presidente, Alexandre Tombini. Com raro domínio sobre a matéria, ele conduz a política monetária do país em perfeita sintonia com as orientações da ilustre presidenta Dilma Rousseff, a qual tem reafirmado sua posição no sentido de que o combate à inflação está acima de qualquer interesse do mercado financeiro. Por tudo isso, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, senhores telespectadores e ouvintes da Rádio Senado, TV Senado, há motivos para ficarmos tranquilos, ainda que atentos. Afinal, de um lado, temos um presidente do Banco Central que cultiva a paciência e a perseverança como valores e virtudes que inspiram sua atuação. De outro, uma presidenta da República, cujo compromisso com a sociedade brasileira é inquebrantável, aliás, já foi provado nos porões da ditadura, especialmente por aqueles que mais sofrem ante uma inflação descontrolada. Por tudo isso, senhor presidente, senhora presidente, reafirmo meu integral apoio e restrita solidariedade ao Banco Central do Brasil, pela credibilidade da moeda, pela estabilidade financeira, pelo desenvolvimento econômico do Brasil. Por fim, apenas um pedido, um apelo ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, no sentido de que esses recursos arrecadados a mais com aumento do IOF sejam usados na sua totalidade para promover investimentos no país. Esse é o verdadeiro superávit que mais precisamos na infraestrutura, na saúde, na educação e na segurança pública. Senhora presidenta, o que está em jogo nesse país é que essas medidas macroprudenciais tem o objetivo de se complementarem à elevação dos juros, ou, de certa forma, evitar que essa elevação dos juros seja o único instrumento e nos traga os efeitos colaterais que todos sabemos que existem, desemprego, de recessão, de menos crescimento numa economia onde os brasileiros ainda precisam muito de emprego, de saneamento, de educação, de saúde, etc. Agora, as medidas macroprudenciais adotadas pelo Banco Central, elas comprometem o lucro do mercado financeiro que vive, da agiotagem do dinheiro. A verdade é que esse capitalismo desalmado e insaciável não quer ter restrição. Ele quer combater a inflação, desde que o seu lucro seja maior, e o único remédio que recomenda é a alta de juros. É impressionante como a mídia foi raptada por esse pensamento. O mercado financeiro é um grande investidor de mídia. E nós sabemos que há grandes meios de comunicação que estão endividados em dólar. E, claro, juros altos atraem capital externo, muito dólar, cai o valor do real, diminui a dívida de quem está devendo dinheiro lá fora. Talvez seja por isso que a mídia brasileira tenha sido tão solidária. Impressionante, nos últimos 30 dias não se vê espaço para um economista heterodoxo falar sobre política econômica, não há um apoio ao Banco Central. Medidas macroprudenciais que certamente vão reduzir o volume de recursos na praça e, com isso, conter a demanda, trazendo ela para a linha da oferta. Isso é uma coisa matemática, aritmética e lógica. Por que não dar uma chance ao Banco Central? Ah, porque ele aumenta o compulsório, porque ele aumenta o pagamento mínimo dos cartões de crédito, porque ele diminui o volume de recursos na praça com venda de títulos da dívida pública, diminui os meses para prazo de pagamento. Com isso, ele acaba de certa forma, diminuindo a ação da banca, que tem um remédio apenas para a inflação. Um só. E não é por acaso que esse remédio favorece seus lucros extraordinários. Reportagem do jornal O Globo da Minha Terra, de duas semanas atrás, mostra que o setor mais lucrativo da economia brasileira, acima do petróleo e gás e acima da mineração, são os bancos. Não prosperou nessa casa, olha, já estou aqui há 9 anos. Não prosperou nessa casa qualquer medida que fizesse caminhar o cadastro positivo, que diminuísse de alguma forma a diferença entre o que pagam os bancos para captar e o que cobram para emprestar. Eu espero que nós, parlamento, nós, senados, nós, senadores, possamos, eu vi agora há pouco o pronunciamento do senador Abílio Diniz, lá do Acre, também preocupado com isso, da sustentação à ministra Dilma, para que ela tenha a fibra de um bandeirante, a fé de um mártir, a força que tinha o senhor presidente Lula para manter esse país na rota do crescimento e o mercado financeiro domado. Muito obrigado, senhora presidente.